Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast NA, o espaço onde o agro é tratado com a profundidade que ele merece. Quando falamos em formação de lideranças para o agronegócio, normalmente pensamos em cursos dentro de universidades tradicionais. Mas e se uma instituição nascesse com um propósito único, formar profissionais exclusivamente para o agro, e mais do que isso, em poucos anos passasse a disputar espaço e vencer alguma das principais universidades do mundo? Estou falando aqui da Harvard Agribusiness School. E para contar essa história, recebemos o Vinícius Cambaúva. O Vinícius é professor da Harvard e também membro do Conselho Jovem do IFAMO. O IFAMO, que é uma organização global de agronegócio. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado por estar aqui com a gente. E mais do que isso, contar essa história de sucesso, né?
Obrigado pelo convite, Alex. Prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pela abertura aí, pelo espaço, para a gente poder também compartilhar com o público, né? Com o Brasil como um todo, um pouquinho dessa conquista que não é só nossa, né?
Muito bom. Vinícius, eu costumo começar o nosso podcast sempre perguntando para o nosso convidado a conexão dele com o agro. Uma lembrança, a conexão real, enfim, uma história que tenha. Enfim, é algo que faça essa conexão do nosso convidado com o agronegócio. Como é que é a sua história?
Ah, que legal, Alex. Eu acho que esse vai ser o momento que meus avós vão ficar orgulhosos quando eles estiverem assistindo o capítulo lá, né? Porque a minha conexão é essa. Minha família já trabalha com agro há muitos anos, né? Eu tô basicamente na quarta geração aí que está envolvida com o negócio, né? O meu bisavô adquiriu terras lá atrás para produção, depois os meus avós tocaram o negócio, atualmente meu tio junto com meu pai também apoia, o meu avô está nativo até hoje, meus avós, né? E eu ainda não estou diretamente relacionado com o negócio, mas é por conta disso. Meus avós são produtores de hortifrutos no interior de São Paulo, então eu cresci com eles ali no campo. Foi isso que, né, desde o primeiro momento me gerou interesse e de querer continuar trabalhando com o setor, e algo que enfim, faz parte do DNA, tá no sangue, né?
O agro está nas suas lembranças, né? Quando você se viu trabalhando ou se envolvendo com agronegócio, mesmo que não seja diretamente no campo?
É legal essa pergunta, porque eu sou engenheiro agrônomo formado. E aí, quando eu me apresento nos lugares que eu vou agora mais recentemente, eu falo que eu sou engenheiro agrônomo de formação. Mas o que é esse de formação que você adiciona no final da frase, né? Porque quando eu comecei, de fato, né, eu fui lá fazer engenharia agronômica, até é curioso, né, a relação com a história anterior. Eu fiz engenharia agronômica na Unesp de Jaboticabal, e a relação da universidade é porque quando eu era mais novo, o meu avô ia na Unesp ali, ele tinha um relacionamento legal com os professores, porque é sempre curioso, né, querendo saber, pô, pesquisa, o que eu posso fazer diferente e tudo mais, ele ia lá para a universidade e me levava junto, eu falava, não, meu sonho é estudar aqui, então desde novo eu já tinha essa visão. Mas depois que eu entrei no curso, de fato, né, eu já entrei com aquela cabeça assim, eu quero atuar no campo, é a técnica, é engenheiro agrônomo. Só que depois que eu entrei no curso, eu vi a imensidão que é agronegócio, que não é só o campo. E foi aí que eu fui conhecendo outras áreas, né, passei a gostar de outras áreas. E hoje eu atuo muito mais na área corporativa do que no campo, né? Eu tô muito mais voltado a de negócios. Então, muito bacana essa transição, né?
Mas, de qualquer forma, você tá ali estudando o agronegócio no seu dia a dia, né? E conhecendo cada vez mais as possibilidades que o agro tem para quem produz, né?
Não, sem nenhuma dúvida, até porque, imagina, a gente está lá analisando dados de mercado, entendendo comportamentos, tendências e outras, né, outros aspectos, e é essencial a gente compreender o que está acontecendo no campo. Afinal de contas, é de onde sai tudo, né? A gente costuma tratar muito, até como professor acadêmico, tratar o agronegócio naquela divisão tradicional, né, de Ray Goldberg, que criou lá o conceito de agribusiness em 1957, simplificando do antes, o dentro e o depois da porteira. A gente fala muito do dentro da porteira, que é o agricultor, porque de fato é o né, de onde tudo sai. Eu ensino isso para os alunos lá na Harvard, de que ele está no centro exatamente porque sem ele não haveria necessidade de insumos, que é o que tem antes, e sem ele não haveria matéria-prima para tudo que vem depois e o produto que chega até o consumidor na ponta. Então, a gente gosta muito disso, dessa visão integrada, por mais que nós, enquanto, né, instituição de ensino, ou enquanto consultoria, enfim, nós estejamos muito conectados à área corporativa, no antes e no depois, É essencial a gente entender e estar conectado com o dentro por conta disso. É uma visão sistêmica, né, da cadeia como um todo.
Claro que a gente vai falar da Harvey, mas antes de entrar no assunto Harvey, antes de entrar no assunto prêmios, que é o nosso destaque hoje aqui, afinal de contas, os alunos da Harvey estão representando o Brasil, representaram muito bem o Brasil numa premiação internacional, ganhando inclusive de alunos consagrados de Harvard, por exemplo, né? A gente vai falar isso, disso daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que você chega na Harvey. Estava me contando que você ajudou a regar aquela primeira sementinha que foi depositada ali. Como é que é essa história?
Na verdade, até essa história é curiosa porque para alguém que se forma como engenheiro agrônomo, trabalhar na área corporativa, a área mais relacionada à administração, à economia, por mais que o curso de engenharia agronômica ele seja muito amplo, ele é naturalmente mais voltado à área técnica, à atuação no campo. E muitas pessoas que querem trabalhar mais com essa área administrativa, área de economia, enfim, elas acabam buscando, de alguma forma, uma especialização, um curso, né, complementar, uma pós-graduação, para poder conhecer também os aspectos específicos do business, vamos falar assim. E aí foi aí que eu busquei uma oportunidade na época com o professor Marcos Fava Neves, né, que a maioria do público aí provavelmente conhece, né, o Doutor Agro, que é professor universitário, pesquisador na área acadêmica em negócios, né, desde da década de 90, né, já tem uma atuação gigantesca aí. E obviamente eu já o conhecia nas redes sociais. Não tinha contato presencial, apesar de ter alguns conhecidos ali em comum. E aí eu busquei ele para essa oportunidade, né, de fazer um mestrado. E nessa oportunidade de fazer um mestrado, acabou dando certo. Ele também me convidou para ingressar na Marquestrat, na empresa de consultoria, onde eu passei, né, desde então a desenvolver projetos para empresas em diversos temas, planejamento estratégico e outros temas, principalmente planejamento estratégico e área de comunicação, estratégia de comunicação. E foi ali, isso, né, a transição ali de 2019 para 2020, que a gente começou essa jornada. E junto dessa jornada foi um pouco tempo depois que surgiu a ideia da Harvey. A Harvey, ela veio, na verdade, como uma demanda de mercado. Nós temos uma cultura muito forte, tanto na Marquestrat quanto na Harvey, de orientação ao mercado. Então, o que o mercado demanda, o Fava até fala muito isso, né? Quem manda é a demanda. Então, o que o mercado demanda, a gente muitas vezes aproveita essas oportunidades. E foi aí que a Harvey surgiu, exatamente porque, dentro da Marquestrat, no início aí dos anos de 2020, 2022, enfim, a área que mais crescia em termos de venda era exatamente a área de educação corporativa. Educação, treinamentos para a empresa nas áreas de vendas, nas áreas de gestão de carteiras, né? Enfim. Mas veja que ali nós éramos uma empresa de consultoria que enfim, já tinha uma jornada, né, consagrada e consolidada no setor em relação à questão consultoria. Mas existia uma oportunidade muito grande de ampliar o escopo, porque a educação ali era uma educação complementar, não uma educação de diplomação, não era um curso que você ia fazer ali para se diplomar, para ter uma graduação, uma pós-graduação, era realmente algo para você capacitar equipes e tudo mais, por isso que a gente chama de educação corporativa, né, voltada a empresas. E foi aí nesse momento que surgiu a ideia da Harvey, né, numa oportunidade de uma conversa entre o Fava e o Shahin Zayer, né, do Grupo SEB, empresário super reconhecido na área de educação, de por que não ampliar, né, trazer todo o nosso conhecimento relacionado a agronegócio, mas mais do que isso, também a educação no agronegócio. Afinal de contas, vale comentar isso, que toda a base que foi construída da Harvey, ela não veio somente da consultoria mercado e ponto, né? Nós temos diversos sócios associados que já eram professores em outras faculdades consagradas, como algumas que você citou aqui no começo, e que eles vieram junto com essa bagagem. E o Grupo SEB entrou com todo o know-how da educação. Eu acompanhei esse processo desde o início, e imagina que a gente teve que estruturar muitas coisas, por mais que já existisse todo, né, um processo ali, um conhecimento de ambos os lados em relação à questão do que precisava ser feito, muita coisa precisou ser criada, construída E eu me sinto muito feliz de ter participado desse processo e contribuído com isso também.
A Harvard é a primeira escola dedicada exclusivamente ao setor de agronegócio?
Ela é a primeira escola que forma jovens, né? Enfim, a gente costuma brincar aí com o termo líderes, né, para o agronegócio, focada especificamente no agro, com cursos de graduação, pós-graduação, né, treinamentos para empresa. E o que diferencia a Harvard das outras escolas, né? Porque aqui eu acho que está um ponto importante, porque as escolas tradicionais de negócios, que nós temos muitas escolas reconhecidas e de renome, que muitos de nós, inclusive, tivemos o orgulho de fazer parte, nos graduarmos, né? Elas têm alguns cursos, alguns vieses voltados para o agro. Então, a oportunidade do aluno que está fazendo ali, por exemplo, o curso de administração, dele fazer uma disciplina relacionada ao agro, de participar de uma entidade estudantil, isso é muito legal. Mas o ponto é que, dentro da Harvard, o que nós trouxemos foi que a abordagem do curso como um todo é no agronegócio. E esse é o diferencial. Então, o aluno que faz lá administração, engenharia de produção ou direito, são os três cursos que hoje nós temos na graduação, ele vai sair com diploma com as mesmas disciplinas que você tem em outras universidades consolidadas. Mas a diferença é que, em cada uma dessas disciplinas, ele teve uma abordagem voltada 100% ao agro, com exemplos práticos e além das disciplinas adicionais que nós temos também, claro.
Você falou de formação de líderes. Quando vocês começaram com a Harvard, essa era a intenção? E qual que é o tamanho do sonho de vocês agora?
Eu costumo dizer assim que a Harvard ela não almeja ser a maior escola em número de aluno, né? Na verdade, o que ela quer ser é a melhor no que ela faz. E o que ela faz? A Harvard é uma escola de nicho, ela é uma escola voltada para um público que atua principalmente com o agronegócio. É claro que se o aluno ele quiser entrar lá para fazer o curso de administração e ele não tem interesse nenhum em seguir trabalhando no agronegócio, isso não vai ser um problema, ele vai ter lá as disciplinas e tudo mais, vai poder atuar, inclusive, né, em outros negócios e... A Harvard ela tem alunos, inclusive, hoje, que estão nessas áreas. Mas o ponto é que o que nós almejamos é ser o melhor nisso, na educação de negócios. Quando eu falo negócios, administração, área de economia, própria engenharia, processos, direito com a parte legislativa. Então, área de negócios, educação e negócios voltado para o agro. E aí o nosso sonho é ser reconhecida globalmente, que é esses passos que nós estamos dando, inclusive para contar um pouco de uma dessas histórias. A gente entende que como é que nós vamos conseguir alcançar isso? É por meio de muitos esforços individuais e coletivos que vão levar, né, a esse reconhecimento ao longo dos anos naturalmente. Mas a Harvard quer ser reconhecida dessa forma, como uma escola, né, voltada especificamente para negócios no agro, globalmente né, reconhecida aí pelo setor como um todo. A gente, só para tornar isso tudo um pouco mais prático, um exemplo prático aqui que é legal de falar, para quem está nos acompanhando, principalmente nós que trabalhamos com negócios, projetos e tudo mais, toda vez que a gente almeja algo ou tem um objetivo, você precisa mensurar como é que esse objetivo vai ser alcançado. Não adianta nada você falar assim, eu quero pisar na Lua, se você não... Como é que eu meço se um dia eu vou ou não pisar na Lua, né? É complexo. Então, a gente trabalha muito com indicadores. E talvez a grande visão que nós temos, que vai dizer assim, não, realmente estamos chegando no nosso objetivo, é no momento em que nós começarmos a ver o inverso. O que é o inverso? Ao invés dos alunos brasileiros que trabalham com agro quererem ir para os Estados Unidos, para a Europa ou para outros lugares estudarem, o contrário vai acontecer. Nós vamos começar a receber alunos americanos, europeus, chineses aqui, porque o agro é o melhor negócio que o Brasil tem, então é aí que a gente vai ver que o caminho está sendo cumprido. Nós temos começado, principalmente alunos da América do Sul, nós temos hoje 2 ou 3 alunos já da América do Sul conosco lá, mas eu acho que tem uma oportunidade gigante aí pela frente.
Uma das grandes discussões hoje da educação, principalmente, é a distância entre teoria e prática, botar a mão na massa, ensinar, enfim. A Harvard parece ter apostado justamente nesse caminho de aliar a teoria com a prática. Como é que é esse trabalho de vocês e por que que essa prática do dia a dia faz sentido na perspectiva que vocês criaram aí para o setor?
Eu acho que tem talvez dois, dois pilares que a gente pode explorar aqui em relação a esse tema, que é legal. Eu vou começar pelo que é mais fácil, que é a própria conexão com o mercado. Quando a gente fala sobre a questão prática, nós estamos falando sobre relacionamento com empresas. Conexão com o mercado, esse é o primeiro ponto. E lá nós somos 100% abertos ao mercado. Né? O que é ser 100% aberto ao mercado? Né? Não quer dizer que qualquer um vai lá, não. Tem toda, obviamente, uma governança organizada. Mas o ponto é que o mercado, nós queremos que as empresas, que as lideranças das empresas estejam lá conosco, porque nós entendemos que isso traz uma riqueza muito grande para os alunos, tanto do ponto de vista de experiência, mas principalmente o que é mais importante é de entender quais são os desafios que o mercado possui. Afinal de contas, nós estamos formando pessoas lá para resolver problemas. Se existem desafios, se existem oportunidades, como é que nós conseguimos resolver esses desafios e aproveitar essas oportunidades para gerar negócio, oportunidade, desenvolvimento, né? É o que nós queremos. E que forma que a gente consegue isso? Conectando os alunos com o mercado. E é muito bacana isso porque muitos dos alunos, inclusive, eles vêm de empresas e trazem a família para lá. Então, quando nós falamos que nós somos abertos ao mercado, é isso, é... Um aluno nosso traz o pai ou a mãe para fazer uma apresentação sobre a empresa. Isso gera, muitas vezes, negócios de oportunidade entre os alunos, entre as empresas dos alunos. Olha que interessante. Então, além de você estar contribuindo com a educação, né, você está gerando essas conexões e essas oportunidades. Então, esse é o primeiro pilar, é isso. É você trazer para dentro ali da escola as empresas para gerar esse ambiente. A segunda, que eu acho que... É interessante, que é a questão metodológica, ou seja, como é que é a nossa aula, né? Porque esse é o grande X da questão. E aqui eu sou muito humilde em dizer que a Harvard, ela tem o que a gente chama de metodologia ativa, ela preza por isso, ela tem trabalhado com isso, com as metodologias ativas, mas até para quem está na Universidade da Califórnia, para quem está numa universidade europeia, até para essas universidades, tudo é muito aprendizado ainda, porque metodologia ativa existem muitas possibilidades, inclusive a possibilidade de você mesmo criar, né, algumas possibilidades com base na sua própria ideia. Então, aquele modelo tradicional que eu me graduei dessa forma, né, de que você tem o professor lá na frente, né, da sala de aula, dando aula, e os alunos todos ali, muitas vezes de forma passiva, ouvindo, né, o que o professor tem a explorar, essa metodologia, esse formato já é questionado há muito tempo por pesquisas acadêmicas, não é a Harvard, não é, né? Nós sabemos disso, e principalmente, né, se você pegar tudo isso, né, esse contexto, e você ainda adicionar o que a gente tem visto hoje em dia, né, com a questão do foco, toda a tecnologia que tem sido trazida e tudo mais, né? O jovem, ele nasce com o celular na mão e ele tem milhões de informações que tiram o foco dele o tempo todo. Então fica cada vez mais difícil. E quando a gente começou as aulas lá na Harvard, foi até curioso, porque para você que inclusive está ouvindo a gente, aí assistindo a gente, se quiser conhecer a Harvard, ela fica de portas abertas aí para receber vocês em qualquer momento, é sempre um prazer, independente do desejo ou não de estudar lá. Mas você vai ver lá a estrutura que, se você chega numa sala de aula, ela tem lousa nos quatro cantos da sala. E aí você olha e fala, não estou entendendo muito bem. Por que que é os quatro? Eu mesmo, como professor, quando cheguei lá, a gente começou a desenhar tudo, eu falei, mas será que é para eu dar aula um dia nessa lousa, um dia naquela? Como funciona isso? Até a gente entender que, na realidade, a lousa, ela não está ali para o professor. A lousa está ali para o aluno. Não existe forma melhor, pelo menos é o que nós temos visto, e de novo, né, a ciência tem apresentado, do que a construção do conhecimento acontecer com base no próprio aluno ajudar nessa construção. Né? Então, o ponto central é o professor, principalmente nesse formato, ele tem um papel diferente. Ele não é simplesmente quem ministra o conteúdo que precisa ser passado ao aluno. Na verdade, ele assume um papel de coordenar as atividades, porque e obviamente validar se faz sentido ou não, né? Porque a construção do conhecimento vai sendo feita com os alunos. É muito bacana, porque você acaba gerando oportunidades dos alunos de manterem o foco, porque eles se sentem parte do processo. Eu vou só usar um exemplo aqui para concluir essa fala, na minha disciplina, no ano passado, nós estávamos com aqueles formatos de vídeo viralizados no YouTube, que até hoje acho que tem bastante isso, né? Mas que é aquele vídeo que você coloca uma pessoa com uma opinião e 30, 40 pessoas com uma opinião diferente daquela pessoa para debate, e aí vai, levanta o braço e tudo mais. E vendo aquilo no YouTube, eu falei, e se eu tentar trazer isso para a sala de aula? Eu trouxe para a sala de aula esse formato, Eu brinquei com os alunos que eles tinham que... Eu dividi eles em grupos só para, né, criar uma dinâmica. E cada um deles ficou com uma cadeia produtiva. Eles tinham que me convencer, como se eu fosse o agricultor, o produtor rural. Vocês têm que me convencer o porquê que a cadeia que você está representando, ela é mais positiva para eu, se eu tivesse que escolher o que eu vou plantar, do que as demais. Então você fica com o algodão, você fica com a soja, você com o feijão, você com o trigo... E por mais que... É legal isso, porque isso gerou uma competição tão saudável e bacana entre os alunos e que expandia a visão deles. Porque não é o seguinte, essa aqui te traz mais ou menos margem. O outro já vinha e falava, essa pode te trazer menos margem esse ano, mas pensa no longo prazo. Olha os resultados que ela... Então já tinha que buscar um histórico. Aí enquanto o outro falava isso, ele, tudo bem, mas olha a questão técnica aqui, ó. Ela tá com um problema seríssimo nessa doença. Ela é mais afetada pelo clima, então... Isso que é bacana, é, muitas vezes eu nem precisei apresentar isso para os alunos, né? Não precisei falar, ó, ela... Não, os próprios alunos buscaram esses conhecimentos, obviamente, onde precisava eu ia intervindo, mas de uma forma diferente, dinâmica. Até nessa ocasião nós gravamos um vídeo que foi publicado no Instagram só para representar, e o vídeo bombou, tem quase 1 milhão de visualizações e tudo mais, e é isso que a gente tem tentado fazer. De novo, de forma muito humilde, a gente tem aprendido com o processo, porque é desafiador. Num ambiente onde hoje você tem inteligência artificial e tantas tecnologias, mas essa flexibilidade tem ajudado a gente também a entender o que é melhor.
O que é legal de tudo isso que você contou pra gente, que não é um processo engessado, mas duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é essa conexão com pessoas de fora, empresas, cooperativas, os próprios produtores podendo participar. E a segunda delas é essa preocupação de formar gestores, líderes mesmo, né? Pessoas que pensam o agronegócio. Como é que é isso no dia a dia de vocês, né? Por exemplo, trazer empresas, cooperativas, trazer produtores para participar do dia a dia é uma missão ou acontece de forma espontânea? Como é que é isso?
Eu diria assim, é claro que Quando a faculdade ela começou, nós buscamos muitos parceiros que nós já tínhamos da consultoria, dos próprios relacionamentos, mas hoje tudo flui de forma muito natural. É comum nós, quase que toda semana, recebermos algum contato de alguma empresa, alguém buscando uma oportunidade. Eu mesmo já tive em sala de aula mais de uma vez a presença de alguns representantes de empresa que me mandaram uma mensagem, um e-mail e falaram, pô, queria mostrar um pouco da tecnologia, um pouco do que a gente tem feito, e a gente vai entendendo ali os melhores momentos para encaixar. Então, virou uma coisa muito natural, e aí eu acho que é legal você trazer esses dois pontos, porque eles se conectam muito. Então, eu vou voltar um pouquinho para o outro lado agora para fazer sentido, né? Quando você olha, por que história é essa de formar líderes, né? Quando a gente fala de formar líderes para o mercado, o que a gente quer dizer com esse posicionamento? Quando diz que a Harvin é uma escola de nicho, do ponto de vista de educação de negócios voltada para o agro, mas também nicho em termos de público. Porque nós estamos ali principalmente buscando pessoas que queiram trabalhar no setor em posições de liderança, que é o que nossos cursos oferecem, né? Na área de negócios. Então, nós temos hoje lá na Harvin, a maior parte dos alunos são jovens sucessores, né? Que querem, eventualmente, fazem parte, a família tem parte aí tanto... No dentro da porteira, né? Grupos agrícolas ou grupos da pecuária, que é o mais comum, realmente, filhos de produtores, mas também tem filhos e filhas de empresas relacionadas a insumos, agroindústrias e outros, né? Então, nós estamos formando esses profissionais para que quando eles eventualmente tiveram a oportunidade de assumir um cargo de responsabilidade dentro dessas empresas, eles tenham uma formação sólida para que o negócio continue acontecendo. Não só para isso, mas também para que eles possam eventualmente criar os seus próprios negócios, né? De alguma forma. Então, bem essa visão mercado. E aí, por que eu comentei isso, né? Por que eu falei, eu vou vir para o lado de cá aqui? Porque é legal que nessas ocasiões, você traz muitas vezes os pais para dentro da escola. Eu vou dar um exemplo, nós temos uma das disciplinas que eu ministro na Harvin, nós abordamos a cadeia da citricultura, né? Da laranja. E nós temos lá hoje estudando conosco o filho de um diretor de um grande grupo agrícola, né, relacionado à produção de laranja. Eu convidei mais de uma vez ele para estar lá conosco, mostrando exatamente os desafios que estão acontecendo e tudo mais. E nessa presença do empresário lá dentro, isso gerou oportunidade com outra empresa, com outro aluno, com outro negócio, somente por conta desse relacionamento. Né? Então, é isso que é bacana, né? Quando você está ali trabalhando com esse público, tentando formar esses sucessores, esse processo de atração e conexão com o mercado, ele passa a ser mais natural, né? Tem algumas empresas, organizações cooperativas, associações que já são parceiras institucionais formalizadas, e isso ajuda muito a gente no sentido de aulas, né? De frequentar e tudo mais. Mas outras também, esses processos eles vão acontecendo de forma muito natural, isso é muito bacana.
Vamos falar dos professores. Você falou, começou contando para a gente da sua atuação no mercado, na consultoria, na Markstrat, enfim. Essa é uma necessidade de um professor da Harvard? E o que muda o fato dessa experiência de mercado para os alunos ou dentro de sala de aula?
Eu digo que nós buscamos muito o equilíbrio. Nós temos hoje na Harvard profissionais que são lideranças do agro. Né? São professores que estão dando aula lá, mas que, na verdade, eles são diretores de empresa ou gestores de alguma área que trazem essa visão toda. E, de novo, né, isso ajuda muito a conectar o aluno com a questão do desafio, oportunidade que está acontecendo no mercado. Ele traz essa abordagem de uma forma, muitas vezes, É bacana isso, porque a visão que ele traz é diferente do que somente a visão acadêmica. E aqui não é diminuindo a importância, por isso que eu falei do equilíbrio, porque nós mesmos, eu estou muito conectado com o mercado, mas também tenho um pé na academia, na área de pesquisa e tudo mais, né? E assim como outros professores. Então, se você olhar o corpo docente hoje, você tem profissionais que são 100% dedicados ao mercado, profissionais que são 100% dedicados à academia, profissionais que têm um pezinho nos dois barcos. Isso traz um equilíbrio muito bacana, porque, por exemplo, você consegue trazer a realidade do mercado que está ali colocada, né, esse desafio, enfim, que eu comentei, mas muitas vezes é fato que você precisa organizar isso de forma metodológica para validar, para criar uma solução, né? Não é assim. E como que a gente faz isso? É por meio da academia, por meio da pesquisa, por meio. Então a gente tem conectado muito essas duas pontas. E isso eu acho que tem surtido um resultado muito bacana.
Na sua opinião, o que mais surpreende os estudantes quando eles começam a vivenciar esse modelo de ensino? Qual o feedback que vocês têm?
Eu acho que principalmente o formato, eu brinco assim, eu falo isso para todo mundo porque sou suspeito em dizer por ser professor, mas eu falo para as pessoas que quando eu vejo a forma como se ensina na Harvard, dá vontade de voltar a ser aluno, porque a forma do ensino, ela é muito dinâmica, é diferente, a abordagem, tem um outro ponto que eu não comentei que eu acho que eu queria focar, que é assim, quando eu me graduei, eu me lembro que eu tive a oportunidade, óbvio, de me conectar com vários professores, né, de ter esse relacionamento, mas em muitos casos esse relacionamento não existia. Eu tinha um professor ministrando uma disciplina e eu ficava distante desse professor. Muitas vezes, se eu quisesse falar com ele, eu tinha que marcar uma reunião dentro de uma agenda daqui a um mês e ir no departamento. Era um pouco desafiador, isso é um fato, né, que muitos talvez passaram por esse processo também tiveram essa dificuldade. Na Harvard, a gente tenta uma relação realmente humana, uma relação próxima com o aluno. E por isso, inclusive, que nossas turmas têm um número limitado. Nós temos, por exemplo, duas turmas de administração que entram todos os anos, mas são no máximo 50 alunos. Nós trabalhamos em média com 40, 45 alunos, mas é no máximo 50 alunos, por quê? Para desenvolver essas relações com o aluno. Então, hoje, eu posso dizer que é claro que você precisa manter o nível de autonomia, de respeito, né, que é necessário, mas nós temos uma relação próxima com o aluno, uma relação realmente que é desenvolvida. Até eu me lembro de uma coisa que me marcou muito no começo da faculdade, que o Fava, ele pegou o contato pessoal dele, o contato da esposa, enviou para os pais, para os alunos, no sentido de que, ó, se você precisar de indicação de alguma coisa para fazer aqui na cidade, algum lugar e tal, pode me mandar um WhatsApp, e é isso mesmo que a gente quer. Essa relação próxima, porque, né, eu estudei muito isso, principalmente no meu mestrado, a questão comportamental das diferentes gerações, e a geração que está aqui e a próxima que está vindo, ela é uma geração muito relacional, ela precisa desse contato, ela precisa dessa atenção, né? E nós precisamos nos adaptar à realidade, não é contestar ou bater, enfim, né? O celular, por exemplo, é um desafio gigante que a gente tem até hoje por conta de tirar o foco. Então, pô, por isso que a gente traz as metodologias todas, porque isso mantém o foco, porque eles mesmos organizam o foco. Eu não preciso ficar insistindo na relação ali com o celular. Então, assim, eu acho que a forma como o ensino se aplica é algo muito bacana e que, de novo, eu gosto de ser muito humilde em dizer que nós seguimos aprendendo, e isso é bom, inclusive, que nós, enquanto nós tivermos. Não, estamos satisfeitos, é assim que tem que ser feito, quer dizer que a gente está errado, porque o tempo todo mundo muda e a gente precisa mudar também, se adaptar a esse mundo.
Existe algum caso de transformação profissional, de aluno mesmo que marcou o professor Vinícius?
Tem um aluno nosso, o Hugo, eu queria comentar dele, porque o Hugo, ele começou conosco, olha que interessante, né? A inteligência artificial está aí para todo mundo usar e estamos, né, essas discussões todas sobre a tecnologia, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E as minhas aulas, elas são densas, né? Eu tento deixá-las o mais dinâmicas possível, mas você imagina, em um semestre eu tenho que ministrar a laranja, o café, a cana-de-açúcar, a florestais para papel e celulose. Então, querendo ou não, você tem bastante conteúdo. Eu foco com os alunos o que é mais importante, mas nós estamos falando de algumas das principais commodities globais, né? Não é só para o Brasil. Então, imagina quantas abordagens, quantos dados, quantos conteúdos você pode falar desses temas, né? E aí, o Hugo, esse aluno, um dia ele chegou para mim na aula e falou: Olha que legal, o que que eu fiz? Peguei aqui uma inteligência artificial que já existe, eu desenvolvi, eu ensinei ela, desenvolvi uma parte aqui, uma interface específica, onde eu coloquei os materiais da sua disciplina lá dentro. E aí, quando eu tenho alguma dúvida da aula, que eventualmente não deu tempo, eu pergunto para ela, e com base nos próprios materiais, ou seja, é personalizado, né? Não é o genérico do mercado, é com base exatamente no que a gente construiu ali ao longo de anos, ela me dá a resposta. E aí, eu achei aquilo tão legal, tão bacana, e isso foi apresentado também nas outras esferas da Harvard. E hoje, isso virou uma startup, é uma startup incubada dentro da Harvard, que naturalmente tem seus desafios, ainda está sendo estruturada e tudo mais, mas que daqui a pouco vai estar, inclusive, contribuindo como uma empresa de mercado. Nós estamos falando do terceiro ano da Harvard. De novo, pode ser que essa solução não avance, eu tenho certeza que vai, até por conta, né, do potencial que ela tem, nós acreditamos muito nisso, mas. Olha que bacana, né? Nós não precisamos pegar o aluno na mão e falar, vai lá e faz um trabalho e cria uma. Não, ele mesmo que foi atrás para solucionar um problema dele e que, na verdade, vai atender a tantas outras demandas que a gente tem por aí. Então, isso me marcou bastante porque foi isso, numa questão de otimizar ali, num contato, talvez o aluno não vai só sair da Harvard com um diploma, mas vai sair com uma empresa na mão ainda.
Legal. Ô Vinícius, eu te perguntei desse aluno, ou do aluno que te vem à memória, justamente para entender como é que eles se envolvem, né, com os projetos da Harvard. E mais recentemente, a gente teve a Harvard se destacando aí numa histórica conquista internacional. Em junho de 2026, a Harvard colocou o nome definitivamente aí no mapa global da educação do agro, participando e ganhando prêmios no IFAMA. Antes de falar dos prêmios, obviamente, conta pra gente, para quem ainda não ouviu falar do IFAMA, qual que é a importância desse evento para o agronegócio mundial e principalmente por que estar tá participando do IFAMA é importante.
Legal. Primeiro, falar um pouquinho sobre o que é o IFAMA, né? O IFAMA nada mais é do que a sigla em inglês de International Food and Agribusiness Management Association. Eu sou membro do IFAMA e sou um crítico ao nome hoje, né? Lá atrás ele fazia muito sentido, mas hoje é um nome longo e tudo mais, né? Talvez daria até para modernizar. Mas o que é essa organização global de agronegócios e gestão de alimentos, né? Essa organização, ela nada mais é do que uma organização que foi fundada. Entre os fundadores, nós tivemos o professor Ray Goldberg, de Harvard, dos Estados Unidos, que foi o criador do conceito de agronegócio, né? Ele propôs lá em 1957 o termo agribusiness, na primeira obra, né, que todo mundo falou de agronegócio para todos os lados, veio dele essa proposta e é o que nós até hoje utilizamos para entender lá visão de cadeia e tudo mais. Então, ele foi um dos fundadores dessa organização, que tem membros em diversos países do mundo. Ela desenvolve diversos projetos, mas o principal deles é, com certeza, essa conferência anual, que todos os anos acontece num país diferente. O que que essa conferência tem? O que que ela faz, na verdade? A gente gosta muito do IFAMA e nós estamos, né? Eu, mais recentemente, há 5 anos, mas os sócios da Harvey, enfim, já estão desde o início, o próprio Fava, desde, se não me engano, 93, ele participa dos eventos. Mas nós gostamos muito porque ela é exatamente o que nós acreditamos. Ela é um equilíbrio mercado-academia. Então, o próprio congresso anual, esse evento anual, ele tem os dois pilares. Você tem uma parte do evento nos primeiros 2, 3 dias que ela é voltada para acadêmicos, né, para apresentação de artigos, posters, estudos de caso. Então, tudo que você desenvolveu do ponto de vista científico. E uma segunda parte voltada para mercado, para discutir o que está acontecendo com o mercado, uma visão mais de executivos, empresas. E, de novo, essas duas pontas sempre se conectam, né? Olha que interessante. Pô, nós estamos com esse desafio no mercado. Como é que a academia pode apoiar? E assim vai. E o ponto é que ele tem, na verdade, o IFAM, um ecossistema muito amplo. Né? Nós tivemos, por exemplo, agora na Irlanda, com aproximadamente umas 500, entre 500 e 600 pessoas de mais de 40 países, que estão vendo a tua pesquisa, ou que estão vendo a sua apresentação, a sua participação no Fórum de Negócios, e que estão trazendo contribuições ou contrapontos. Isso é muito interessante. Então, poxa, o que o pessoal na China tem feito em relação a tal tópico? Como é que eles têm tratado, por exemplo, o meu tema de pesquisa doutorado, que é inteligência artificial? O que eu posso aprender com eles? Como é que eu posso, de repente, numa conexão dessa, de repente, levar um aluno ou uma pesquisa, alguma coisa para lá, sabe? Então, essa participação nossa, ela é muito importante, principalmente do ponto de vista relacional, né? Networking, conexão aí com esses profissionais, essas pessoas de diversos países. Também do ponto de vista de mostrar, colocar o Brasil no mapa, o que o Brasil tem feito, né? Qual que é a realidade nossa aqui para essa discussão, né? Tá inserida principalmente por ser um dos, se não o principal player no mercado global do agro. E sem dúvida nenhuma, também com essa questão de gerar oportunidades por meio dessas relações, né? De intercâmbios, universidades e outras coisas mais. Então o IFAMA é uma organização que, inclusive, se você está aqui acompanhando e tiver interesse, entra lá, joga no Google, pesquisa um pouco sobre o site, porque você pode virar um membro do IFAMA, você pode participar. O ano que vem, inclusive, eu já vou deixar o convite aqui, a conferência vai ser no Peru, em Lima, América do Sul. Então, para os brasileiros fica mais fácil a questão de viagem, hospedagem e tudo mais, né? Então, portas abertas para todo mundo que quer participar. Para nós é muito importante essa participação por todo esse vínculo, por tudo isso que representa, e quando eu disse lá atrás, né, sobre a questão de mostrar o agro brasileiro como referência no mundo, o IFAM é um dos meios que a gente vê para que isso possa ser alcançado.
Legal, e como é que foi isso? Essa ida para a Irlanda com trabalhos, concorrendo e voltar com os prêmios na bagagem, como é que foi isso? E principalmente, conta um pouquinho desses prêmios pra gente.
Legal. Foi uma feliz surpresa. Eu não sei se feliz surpresa, porque acho que nós trabalhamos muito para que isso pudesse ser feito, né? Para que esse reconhecimento viesse, a gente não tem dúvida do trabalho que foi desenvolvido. Mas nós participamos, a parte acadêmica principalmente, né? Que é a que cede as premiações, a parte de negócios é mais discussões, mercado, enfim. Mas a que cede as premiações e a parte acadêmica, ela tem três principais categorias, né? A categoria de posters, você vai lá, apresenta posters. Se eu não me engano, esse ano nós tínhamos em torno de 60, 70 posters de diversos países. Você tem a categoria de artigos científicos mesmo, né? Que foi, você desenvolve uma pesquisa, alguma coisa assim. E a terceira categoria de estudos de caso, que é uma categoria que tem crescido muito e que nós, na Harvey, temos nos especializado nisso, porque o estudo de caso, ele é o que nós acreditamos. O estudo de caso, ele nada mais é do que pegar um problema de uma empresa que muitas vezes, por trás desse problema, teve um ou mais profissionais envolvidos para que esse problema fosse resolvido. Às vezes, ele já foi resolvido, a discussão está baseada nisso, nessa tomada de decisão, ou às vezes, ele ainda precisa ser resolvido e o ponto é como eu resolvo aquilo. Então, por que nós gostamos muito disso? Porque nós, enquanto instituição que queremos formar líderes para atuar no agro, nós estamos forçando os nossos alunos, né? Nós estamos colocando eles num ambiente onde eles precisam, por meio de um experimento, de um desenvolvimento de um trabalho, tomar decisões como alguém que é uma liderança. Né? E aí nós temos trabalhado muito a questão também dos estudos de caso. Então, nós tivemos lá em 12 pessoas no IFAMA da Irlanda esse ano, que foi agora, né, na metade do mês de junho, durante uma semana, na cidade de Cork. Cork é a segunda maior cidade da Irlanda, só fica atrás de Dublin, né, que é a capital. Mas é uma cidade muito bacana, histórica, né, que tem uma universidade muito forte, voltada para o agro, né, por mais que as pessoas pensem, mas na Irlanda aqui, que, né, às vezes tem aquela imagem, mas é legal lembrar que alguns países têm suas próprias características agrícolas que são muito fortes, né, você pega a Holanda com toda a parte de floricultura e, né, bovinocultura de leite, e assim vai com todos os outros países, e na Irlanda não é diferente, e uma faculdade fantástica que nós tivemos a oportunidade de conhecer lá. Então, nossa comitiva era de 12 pessoas, apresentamos diversos trabalhos científicos e tivemos a oportunidade de ganhar em duas dessas categorias.
Uma dessas categorias, que é o estudo de caso, foi conquistado com um trabalho sobre a Cochupé, uma cooperativa de cafeicultores aqui do Brasil, conhecida internacionalmente. O que, que chamou a atenção dos avaliadores nesse estudo e o que, que esse conteúdo trouxe de experiência e novidade para quem acompanhou a apresentação de vocês?
Legal. Esse estudo de caso da Cochupé, ele foi desenvolvido de autoria minha, do professor Marcos Fava Neves e do Rafael Rosalino também, que trabalha lá conosco, está lá também na Harvard. Esse estudo de caso, ele focou em olhar para os movimentos recentes, né, que a Cochupé já tem até demonstrado aí, em relação a possível aumento da participação da cooperativa no mercado de grãos. E qual que é o ponto? Quando você estuda estratégia empresarial, uma empresa, muitas vezes, ela pode crescer de diversas formas, né? E aí, uma das formas que, né, você, se você olhar ali, ela pode melhorar todo o desempenho que ela já tem, ou ela pode crescer no que ela já faz, e aí você vai cada vez mais criando riscos e dificuldades, né? Quando você vai, por exemplo, para outros segmentos, outros setores. E...
Só para frisar aqui, a Cochupé é conhecidíssima pelo café, né?
Pelo café, exatamente. E aí que está o cerne, o principal ponto do caso, que recebeu muitos elogios ali dos avaliadores, porque... O ponto que estava por trás era como que uma cooperativa globalmente reconhecida, líder, né, no mercado de café, consolidada há tantos anos, qual é a melhor forma dela fazer esse movimento para entrar em um outro segmento, diminuindo o máximo possível os riscos para ela, para manter a atividade principal. E um segmento que, quando a gente estuda, essa minha área, né, de aulas lá na Harvard, café, grãos, soja, milho, principalmente, é uma dinâmica completamente diferente. Em muitos sentidos. E aí vem as perguntas todas que estão lá no caso. Como é que você aproveita as sinergias já existentes, sem ferir o que está sendo feito com excelência no café há tantos anos? Como é que você reduz, né, os riscos para a cooperativa da entrada num novo segmento? Vale pontuar que essa demanda vem dos próprios cooperados da Cochupé, né, que... de forma muito inteligente nos últimos anos, tem observado que o agricultor diversificar o seu negócio também é uma estratégia para reduzir seus riscos, né? Depender de uma única cultura, a gente tem visto que cada vez mais não é o melhor caminho. Você ter ali um equilíbrio do ponto de vista financeiro por ter diferentes cadeias é muito interessante. Então, o cooperado pediu isso. E como que a Cochupé consegue fazer isso? Pensando em cadeias que são tão amplas e de visão global como são os grãos, né? Enfim, então eram muitas discussões por trás de tudo isso, mas por trás dessa história toda tinha um pontinho que deixava ela ainda mais interessante. Você está falando de uma cooperativa fazendo tudo isso. Não é de uma empresa do setor privado, porque se for uma empresa do setor privado, não estou dizendo que os riscos são menores, nada disso, mas uma cooperativa... Quem toma a decisão são os próprios donos, por meio de representantes dessa cooperativa. Então, o processo de tomada de decisão, que é o que a gente quer no estudo de caso, né, o conselho, que é formado por produtores, decidir sobre isso, sendo que eles estão representando outros 20, 25 mil produtores, torna o processo muito mais de responsabilidade, muito maior. Né? Então, isso chamou muito a atenção dos avaliadores e, de fato, por conta dessa complexidade. E aí o caso, óbvio, ele explora diversos pontos, né? Não vou me alongar aqui porque são muitos pontos, mas ele tem lá, nós fizemos um estudo denso do potencial que poderia existir, né? Porque uma coisa é, pô, mas não, eu acho que não faz sentido nenhum, fica onde você tá e tudo bem. Aí você vai lá e olha os números do potencial que existem para Cuxupé, por exemplo, aumentar ali, crescer, se diversificar. Aí você olha aquele número e fala, cara, será, hein? E eu vi isso de um dos avaliadores no dia que eu achei muito interessante, que é algo que eu vou guardar para a vida toda, né? Que ele disse o seguinte, que você não fazer nada também é um risco. Se você continuar, a cooperativa continuar como ela tá, né? Sem se movimentar, também é um risco, porque ela pode perder mercados. Imagina que outras empresas podem também conquistar o mercado que ela já está consolidada. Então é interessante, essa discussão foi o que pautou muito ali o jogo todo. Eu acho que a densidade de dados, né, o reconhecimento global da importância, acho que isso que talvez trouxe aí o prêmio para a gente trouxe para o Brasil, né?
E agora o que a gente mais gosta, né? O estudo acabou superando trabalhos de universidades de referência internacional, incluindo a Harvard. Incluindo Harvard.
Isso aí.
Que esse reconhecimento representa para uma escola brasileira focada em
Eu
agronegócio?
confesso assim que durante lá a nossa apresentação, o que acontece? Só o nosso time do Brasil levou 10 estudos de caso para esse ano, né? E obviamente outras escolas aí do mundo também levaram, e 4 são selecionados para a etapa de final. E quando nós fomos selecionados para a etapa de final, porque o que é a etapa de final? Os outros casos todos, eles apresentam ali durante 15 minutos, né? Explicam um pouco da história, isso é super legal, porque, de novo, né, o ambiente acadêmico e tudo mais. Mas os finalistas, eles precisam aplicar o caso. Como assim aplicar o caso? Ele não vai só apresentar qual foi a ideia, como é que o caso é composto e tudo
Tem
mais.
mais de 15 minutos.
Ele é 1h20, 1h30 que você precisa realmente discutir o caso como se você estivesse dentro da sala do conselho para tomar decisão sobre fazer, não fazer. Então é legal porque os avaliadores eles se colocaram naquela posição, né, dos representantes ali, das lideranças da Cochupé, e foi muito bacana. Eu estava muito confiante, muito, falei, nossa, foi muito legal, acho que eles gostaram bastante. Eu e o professor Fava que conduzimos essa dinâmica toda. E aí, quando chegou na hora do anúncio do vencedor, eles começaram, eu vou contar isso para vocês, que é uma história engraçada. Eles começaram assim, né, a falar. Ah, nós tivemos como finalista, eles começaram a citar as universidades dos Estados Unidos, de Harvard, nós tivemos uma universidade do México, uma outra da Nova Zelândia, mas quando falou Harvard, na hora eu pensei assim, infelizmente não foi dessa vez. Por que isso, pessoal? Não é por falta de confiança na qualidade do nosso trabalho, mas porque estudos de casos, a metodologia, essa ideia, essa abordagem, foi desenvolvida na Escola de Negócios de Harvard. Foi desenvolvida por eles, né? Foi a proposta por eles. Foi de lá que veio o agronegócio que nós conhecemos o conceito. Então, assim, nós sabemos que o conhecimento, o conteúdo todo ali era muito forte, e eu confesso que, né, eu estava muito confiante, falei, não sei não, tal. E quando a gente ganhou, que foi anunciado, a gente vibrou muito e ficou muito feliz. Eu acho que só serviu também para a gente. A gente costuma ser muito humilde, né? O brasileiro fala assim: ah, não sei, quem é lá de fora é melhor, mas não. É legal também a gente reconhecer a qualidade do que a gente faz, né? O empenho, e foi muito bacana esse momento.
Não bastasse um, teve um segundo prêmio também. Talvez seja o mais simbólico, porque nasceu dentro de sala de aula, como a gente já se referiu aqui. Como é que surgiu, esse trabalho sobre rastreabilidade da soja, é
É
isso?
isso aí. Rastreabilidade da soja. Dentro da minha disciplina de agronegócios 2, que nós trabalhamos grãos, nós trabalhamos, como eu disse, já individualmente cadeias produtivas, cada uma delas, uma por vez, e durante as aulas da cadeia da soja, uma das aulas foi focada 100% nesse tema. Porque eu direcionei esse debate, né, a imagem da soja em nível global, obviamente. O Brasil exporta a maior parte do volume produzido, é a principal commodity agrícola, uma das principais commodities do país, e nós dependemos muito do mercado internacional, e é de longe o produto mais questionado globalmente em relação à questão da rastreabilidade. Desmatamento, né, a forma como foi produzida, a sustentabilidade envolvida. E essa ideia dessa aula, eu vou contar essa história para vocês que é bacana. Eu tive em 2022, oportunidade de estar em um evento na Europa, em Paris, com representantes de 20 empresas e países diferentes voltadas à cadeia de proteína animal. Então, eram representantes de empresas do setor, que é um grupo de cooperação, um evento fechado, não é aberto ao público, que é para discutir, mostrar um pouco, né, como tem sido o desempenho em cada país. Obviamente, você acaba ganhando. Você sabe como é que está lá a produção das proteínas animais dos Estados Unidos, na Nova Zelândia, e todo mundo acaba ganhando com essas informações que muitas vezes são fechadas, né? E eu me lembro que nesse evento, teve uma norte-americana que estava participando, super simpática e tudo, mas ela questionou. Ela questionou assim: ah, mas em relação à soja brasileira que vem toda de área de desmatamento e tal, 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 e questionou assim. E na hora que ela disse isso, eu me toquei o seguinte: eu falei, mas quanto da soja brasileira realmente vem somente do bioma amazônico? Que são informações que. Existem as duas partes da moeda, né? Tem quem tá lá fora que não quer ouvir a informação, esses daqui é difícil a gente convencer, mas tem uma grande parte que realmente não sabe a informação, né? E aí, se você vai ver hoje, a maior parte da soja brasileira sequer é produzida dentro do bioma amazônico, né? O Cerrado, a gente sabe que é de longe a maior região produtora de grãos do mundo, e esse ponto me tocou muito. Foi aí que eu tive essa ideia de levar essa aula para Harvard, e dessa aula. Uma das alunas, essa aula foi ministrada para o curso do direito. Uma das alunas do direito, pensando nessa questão institucional, jurídica e tudo mais, ela chegou para mim e falou: oh, eu queria muito, de repente, né, pegar essa história toda, filha de produtores de soja, pegar essa história
Tem
toda.
até um interesse próprio ali, né?
Exatamente. Não, é aquela coisa do sentir, sabe? Assim,
Né?
não, eu preciso defender o meu negócio e faz sentido. Eu acho que é essa postura mesmo que nós temos que ter. Né? E ela, eu pensei em desenvolver ali um trabalho acadêmico, alguma coisa, para mostrar esses números, para mostrar o que que as empresas têm feito, né? E eu sou um grande defensor, eu falo isso em sala de aula, de que nós não podemos negar o desmatamento. Nós não podemos negar que existe em alguns momentos a relação entre o desmatamento e o cultivo agrícola. Mas o ponto é, isso é exceção por um crime cometido por uma minoria. Que
Não
acaba
pode virar regra, né?
prejudicando, exatamente, e acaba prejudicando. E aqui nós não estamos falando de código florestal, né? Nós sabemos que o agricultor tem direito, por lei, inclusive, de explorar a sua própria terra se estiver dentro do percentual que está ali, né, definido no Código Florestal Brasileiro. E até aí, tudo bem. Nós estamos falando de outra coisa, nós estamos falando de ação criminosa sobre a área protegida e tudo mais, e que nós sabemos que fere demais todo o setor por conta disso, né? Então, foi o trabalho que ela quis fazer. Então, ela trouxe muito do que tem sido feito para a rastreabilidade da soja em relação a iniciativas do setor privado, né, e em relação a dados como esses que eu comentei de percentuais, né, de produção por região, enfim, diversos dados ali. E o mais bacana desse especificamente, no estudo de caso, você tem uma comissão, né, de acadêmicos, cientistas de vários países que avaliam. Nesse caso, não. Nesse caso, o poster é uma apresentação pública para todos os participantes do Congresso, e o próprio Congresso, todo mundo vota no melhor. E aí esse foi eleito como o melhor poster pelo próprio público. Não foi somente o comitê acadêmico, né? Então,
O que é legal também, porque você entende que aquele assunto chamou atenção.
chamou atenção. Eu diria, se você me perguntasse o porquê chamou atenção, não só pela qualidade do trabalho da Amara, queria citar a Amara aqui, Hernandes, nossa aluna, que foi quem liderou esse trabalho, né, com a minha supervisão do professor Marcos também, mas porque eu acredito que ele trouxe a informação que era desconhecida para boa parte daquele público. Nós estamos na Europa falando sobre soja vindo do Brasil. Imagina que você não chama atenção de cara, né, de quem tá ali no evento. E aí, quando eles veem aqueles dados, eu imagino que deve ter trazido até um pouco de paz. Oh, caramba, que bom, não é realmente né, aquele desastre que eu
Esta
imaginava.
era justamente a minha próxima pergunta. A Europa é justamente um dos centros de discussões de sustentabilidade, rastreabilidade, né? Qual que é o peso de receber um prêmio de reconhecimento lá na Europa?
Eu confesso que eu vou ser muito sincero para vocês, assim que eu falei para Amara assim: Amara, vambora, você quer fazer, eu tô do teu lado, eu vou te apoiar, mas se prepare porque nós vamos apanhar lá fora. Eu falei para ela que eu já tive a oportunidade dessas interações, né? Enfim, nós vamos apanhar e tudo. E não foi, felizmente. Acho que também muito pelo público, né? O público que tá ali, que é um público realmente interessado, que faz parte do setor, é um público que tem um senso crítico muito bom, né? Que está realmente aberto à discussão, que não necessariamente precisa concordar com tudo que você apresenta, e nós também não concordamos com tudo que eles apresentam. Mas isso é legal, assim, é o peso muito grande de imaginar que um trabalho que poderia ser questionado, mas peraí, veracidade, não sei se eu confio, pelo contrário, a forma como ele foi elaborado, a construção toda foi reconhecida, isso é muito legal, acho que traz ainda mais peso, né,
com certeza.
Pro troféu.
Vinícius, vamos falar de futuro?
Vamos nessa.
A Harvin já está anunciando planos de expansão, o que, que a gente pode esperar para os próximos anos?
Acho que nós temos, talvez, aí, nesses 3 primeiros anos que começaram, foram anos muito desafiadores, mas de muito sucesso aí com o que a gente tem construído. Algumas coisas ainda estão se consolidando, mas nós estamos aí com os cursos de graduação rodando muito bem, nós temos os cursos de pós-graduação rodando muito bem, os cursos para empresa muito bem, as experiências internacionais, né, de imersões, daqui para lá e de lá para cá, né, levando brasileiros para fora e trazendo estrangeiros para o Brasil, tem ido muito bem. Os cursos livres também, nós temos começado a atacar essa área. Então, isso tudo já estava planejado para a Harvin, né? Eu acredito que nos próximos anos nós temos um bom problema. Estou olhando aqui mais para o primeiro, para essa nossa realidade toda interna, né? Temos um bom problema que a faculdade está crescendo, daqui a pouco nós precisamos ampliar campus, nós precisamos, né, ampliar corpo docente e outras coisas mais. Mas no ano que vem já se forma a nossa primeira turma de administração, né? E vai ser um marco muito importante para nós aí de conclusão realmente da etapa dos nossos alunos pioneiros, que nós chamamos lá na Harvin, né? Então, agora eu acredito que é um processo realmente de tudo que foi construído e que já está rodando, a gente melhorar cada vez mais, expandir dentro desse nosso plano estratégico que está aí colocado. E aí, por que eu disse tudo isso, né? Eu acho que um pouco de tudo isso que a gente tem olhado, esses esforços, esses projetos, vocês têm chamado a atenção lá fora, né? E foi aí que surgiu, inclusive, alguns de vocês talvez tenham visto, ou pode procurar que vocês vão encontrar, um anúncio, né, da possibilidade da Harvin estar em outros países, principalmente Oriente Médio, né? Nós tivemos interesse de alguns investidores de Abu Dhabi, mas posso dizer até que surgiram outras possibilidades nesse meio tempo, muito porque eu acho que nós já estamos alguns anos discutindo a pauta segurança alimentar global. E tudo que tem acontecido no mundo nos últimos anos, principalmente no que se refere à geopolítica, relações entre países, relações comerciais, até é triste a um certo ponto de entender que alguns países estão retrocedendo com a dinâmica trade, né, comércio, né, globalização. Alguns países estão olhando mais para si mesmos.
Próprio,
né?
Amigo,
é. Exatamente. Infelizmente, alguns deles mais por necessidade do que realmente por não concordar com o modelo, mas por toda a questão aí de guerras e conflitos que a gente tem visto, mas isso tem acendido em outros países a necessidade de buscar por isso também. Imagina que no Oriente Médio, uma região que você não tem um grande potencial produtivo para muitos produtos, são grandes importadores de alimentos, compram principalmente do Brasil também, né? Enfim, depende ali do produto e do país, mas são compradores e que por exemplo, buscaram a Harvin como uma parceira para eventualmente ter uma escola lá, para trazer o nosso know-how, levar esse know-how para lá, para que eles possam eventualmente impulsionar essa produção, não a autossuficiência, essa palavra nesse caso ela é muito forte, né? Mas que eles possam também trabalhar um pouco dessa questão da segurança alimentar. É uma sementinha que está sendo plantada. Esse talvez seja um projeto realmente um pouco mais de longo prazo aí, pela complexidade, por envolver um outro país, enfim.
Mas faz muito sentido, né? Porque eu me lembro da última vez que eu estive lá em Dubai acompanhando uma feira de alimentos lá, a GoFood. E lá se discutia uma parceria com a Embrapa até, por conta da Embrapa ter tecnologia de produção em cerrado. Tá certo que eles não têm o cerrado, mas eles têm areia, deserto, enfim. Como é que a tecnologia se acopla ali? De repente pode surgir uma terceira via ali de produção. Enfim, eles estão preocupados com isso, né?
Estão preocupados com isso e é bacana falar sobre esse assunto, porque a gente não costuma falar muito, né? A sociedade brasileira não costuma falar muito. Porque quando o Brasil é exportador de quê? De commodity. Mas será que é só commodity que o agro exporta, né? Não, E aqui a discussão não está nem sobre processar o produto, eu estou falando sobre exportar conhecimento, seja da Embrapa, seja da Harvard, por meio do que a gente tem construído, seja por meio de outras instituições de pesquisa, ensino, extensão. Isso é muito bacana, e eu acho que a gente, inclusive, estamos aqui falando enquanto Harvard, que tem essa abertura para o mercado e tem olhado para essas oportunidades com carinho, mas como um brasileiro aqui eu me coloco, que eu acho que isso é algo que o país, inclusive, poderia incentivar mais, né? Mas é um conhecimento que favorece o nosso país, mas que pode também favorecer outros países do ponto de vista de relações comerciais, de trazer... Olha o quanto de investimento que nós temos possível de ser captado no Oriente Médio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples, para infraestrutura, que é um gargalo nosso em muitas regiões, e que nós podemos, via isso, né?
Fazer essa ponte, né?
Fazer essa ponte.
Falando em infraestrutura.
Exatamente, exatamente. Então é isso, nós estamos... É algo que é novo, né? Que está surgindo aí, mas que a gente comunica com o mercado com muito orgulho. Por quê? Porque isso também não recebemos nenhum certificado e nenhum prêmio como os da IFAMA, mas isso também é um reconhecimento do mercado, da qualidade que tem sido construída ali na Harvard.
Harvard daqui 10 anos.
Eu acredito que uma escola referência, com muito ainda a aprender e a melhorar, mantendo essa cultura de humildade para que a gente não se perca ali com o processo, mas olhando para os desafios, para as oportunidades do agronegócio, de forma a realmente contribuir para o desenvolvimento do país, enquanto ela contribui para o desenvolvimento do indivíduo que faz parte desse ecossistema.
Boa. Para finalizar, sua mensagem para quem está ouvindo a gente, principalmente para os jovens agricultores, para os jovens profissionais que querem construir uma carreira e, mais do que isso, querem liderar o setor que eles trabalham.
Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu acho que... se você pegar um determinado problema, um desafio que surge na sua vida, eu acredito que o que faz total diferença em relação a esse desafio é a abordagem que você tem. Estou dizendo que nada é fácil, né? Sua caminhada pessoal, nem sua caminhada profissional, nós sempre temos muitos desafios, né? Mas eu costumo dizer que a grande diferença de quem cresce profissionalmente, de quem tem sucesso, de quem consegue construir um legado, deixar um legado, é aquela pessoa que olhou para esses desafios com uma abordagem de oportunidade. O que eu posso fazer diante dessa situação, né, para eventualmente buscar o meu espaço, deixar minha contribuição e crescer com isso? Você jovem que é sucessor, que está aí acompanhando a gente, né, que tem vontade de continuar trabalhando no agro, eu sei que existe sempre aquele, pô, mas a empresa da minha família está aí há tanto tempo, eu não sei nem se eu vou ter oportunidade de assumir o negócio. Olhe sempre para o próximo passo, para o que você pode fazer hoje, para o que você pode fazer agora.
E de como ele pode contribuir, né? Mesmo não sendo a liderança máxima, mas contribuindo para o negócio da família.
Exatamente. Às vezes, eu acho que o maior erro de quando a gente fala de sucessores é achar que ele precisa vir para assumir o negócio e revolucionar o negócio. Não, pelo contrário, né? Assim como a sua família construiu um negócio na base de muito esforço e de muita, talvez, validação, né? Teve que se validar muitas vezes até chegar onde está, você também vai precisar passar por esse processo naturalmente, isso é ótimo para o seu crescimento pessoal e profissional, para o amadurecimento. Então, entenda que aquilo que tiver diante da sua possibilidade, aproveite, desfrute, né? Não vai ser fácil, mas é isso mesmo, é daí que surge esse crescimento todo. Eu acho que a gente está passando, só para concluir, por um momento muito complexo enquanto país, né? O agronegócio tem sofrido muito aí recentemente com toda a questão gestão, questão acesso a crédito, né? E aí muitas outras coisas que a gente não consegue controlar, como clima e tantas coisas mais. Mas eu acredito muito no nosso setor. Eu acredito que tem muitas oportunidades para a gente continuar crescendo. Só que se eu pudesse aqui dividir um pouco da minha visão com vocês... Aquele crescimento pujante, monstruoso que a gente viu nas últimas duas décadas, ele talvez até vá continuar a acontecer, só que de forma muito mais desafiadora. Nós vamos precisar de mais comida, nós vamos precisar de mais fibra, nós vamos precisar de mais combustível, nós vamos precisar de tudo isso, né? A demanda vai continuar crescendo. Só que todo mundo está olhando para essas oportunidades. Então, eu vou precisar ser mais competitivo, ter mais resultado, controlar melhor os meus custos, a minha margem, ser mais responsável, ser mais profissionalizado, ser mais inovador. As pessoas falam, questionam muito a questão da inteligência artificial. Poderia ser um tema para um outro assunto, né, da gente falar aqui. Meu Deus, a inteligência artificial ela vai acabar com tudo, mas pense que ela está te dando oportunidade de ganho de produtividade, e esse tempo você pode usar para criar coisas novas e não para cruzar o seu braço e ser substituído de fato por ela, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que entender, e você, jovem que está nos acompanhando, tem que olhar. A partir de agora, infelizmente, não temos muito como mudar isso, o cenário vai ser cada vez mais desafiador, né? E cabe a você, obviamente, aceitar esse desafio e talvez curtir. Eu acho que essa é a palavra, né?
E até assim, né, Vinícius? Nas últimas duas décadas, errar era permitido. Agora não dá mais para errar. O erro tem que ser mínimo.
Mínimo. Exatamente, porque a competitividade é muito grande, né? Mas ao mesmo tempo que lá atrás era permitido errar, você também não tinha tantas ferramentas para reduzir o erro como você
tem
hoje.
Isso é verdade.
Esse é um ponto para ser dito, porque... E aí que está a diferença da abordagem. Se você usar tudo que está disponível a seu favor, não contra, é aí que você vai ganhar essa competitividade e se destacar. Então, não queira também achar que é tudo do dia para a noite. Eu costumo falar isso para os meus alunos, né? Porque calma, é normal, vamos um passo de cada vez. Porque eles vêm lá, eu apresentei isso para meu pai, para minha mãe, eles não querem. Calma, um passo de cada vez, a gente tem que ter paciência. Essa geração, ela é extremamente ansiosa e tudo mais. É natural que os processos aconteçam. Que bom que eles aconteçam com um fluxo determinado. Mas o segredo, na minha opinião, é esse. Usa tudo que está aí, inclusive na sua mão, né? Não só para ver dancinha no TikTok e tudo mais. Usa a seu favor. Porque eu acho que isso com certeza vai trazer ganhos que depois você vai se lembrar.
Vinícius, Alex, muito obrigado.
Muito obrigado.
Pela disponibilidade de estar aqui com a gente, participando desse podcast e enriquecendo o nosso debate, a nossa conversa aqui sobre o agro do futuro e a preparação desses líderes aí para esse agro que promete, mas precisa ter liderança de fato. Eficiente ali na ponta para levar isso adiante.
Com certeza, Alex. Obrigado pelo convite, a você, toda a equipe do Notícias, que recebe tão bem a gente sempre, né? A gente já se sente em casa aí com essa parceria, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Com certeza, muito em breve vamos estar aqui novamente.
É isso aí. Hoje conhecemos a trajetória de uma instituição que nasceu olhando para o futuro do agronegócio brasileiro e que já conquista reconhecimento global. A Harvey mostra que ensino, pesquisa e mercado podem caminhar juntos para formar lideranças do agro e que o agro precisa. Vinícius contou bastante para a gente sobre essa história. Agradeço mais uma vez a participação do Vinícius. E lembrando a todos vocês que você que está nos ouvindo também pode fazer parte dessa história. Basta querer. Sou Alexander Horta, vou ficando por aqui em mais um episódio do Podcast NA, que vai ao ar sempre às segundas-feiras, a partir das 14h. Grande abraço, até o próximo episódio.